A partir de agora, nós vamos conversar com o prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Júnior, por telefone, falando aí sobre o ano de 2022, projetos, planejamentos, o que foi feito, o que foi executado e também a projeção aí para 2023. Prefeito, boa tarde. De início aí, ainda em tempo, né? A equipe do Jornal 98 Notícias deseja um feliz ano novo, próspero aí. E começar falando sobre 2022, o senhor conseguiu executar aquilo que foi planejado? 2021 é aquela coisa, assumindo, 2022 já é um ano de experiência. Conseguiu colocar em prática aquilo que o senhor havia planejado no início do ano de 2022? Como é que foi o ano, na verdade, aí dentro da gestão municipal em Senhor do Bonfim? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marconi. Boa tarde a todos vocês que fazem esse grande jornal do 98 Notícias. Prazer enorme para mim, enquanto prefeito Senhor do Bonfim, estar falando para essa cidade que é irmã, cidade vizinha de Campo Formoso, e mandar um abraço especial para todo Campo Formosense, nesse momento está na oitiva aí da 98 Notícias. Olha, amigos, de fato 2022 foi um ano que, quando a gente sentou agora no mês de dezembro e que conversou com secretários, com o comércio, e que debatemos, a gente tem muito a agradecer por tudo que aconteceu no ano de 2022. O ano 2022, nós tivemos já quase que o término, né, da pandemia. Senhor do Bonfim se destacou nesse combate, aí, nesse enfrentamento à pandemia, ao Covid. Nós fomos a segunda cidade na Bahia que mais vacinou, e aqui teve um critério que contribuiu muito para isso, não porque Senhor do Bonfim tem algum diferencial assim da sua equipe de trabalho, mas por uma coisa também da questão do quilombola. Senhor do Bonfim, nós recebemos uma quantidade de vacina, né, bem mais rápido, bem mais célere, por conta de termos aqui muitas regiões quilombolas. Isso nos permitiu sair na frente e automaticamente usufruir de melhores resultados. Fizemos um ano aqui no termo de eventos, né, um grande São João que nós fizemos uma concessão do espaço, isso foi um modelo exitoso a nível de Bahia. Hoje 5 cidades na Bahia já estão copiando esse modelo de Senhor do Bonfim. Inclusive agora recente o prefeito de Riachão me ligou, me pediu a lei, nós encaminhamos a lei, né, já vai ser feito o processo de concessão do São João lá também. Então 5 cidades na Bahia estão copiando esse modelo de Bonfim, foi um modelo exitoso demais, todos os ambulantes, hotéis, tudo lotados, e isso é interessante porque também muitas pessoas que vieram para Senhor do Bonfim se hospedaram em Campo Formoso, né? Bonfim não suportou e acabou indo para a cidade querida, vizinha de Campo Formoso. E aí nós temos também agora aqui, em termos de evento, falando o nosso Natal Luz, que foi um Natal encantado. Começou no dia 3 de fevereiro, ou no 3 de dezembro, com a chegada de Papai Noel de helicóptero. Foi um grande evento, maravilhoso, perdurou todo o mês de dezembro. Então Bonfim acabou recebendo uma grande quantidade de pessoas, e nós invertemos, Macários, essa lógica. Antigamente o bonfinense, ele tinha o costume de sair de Senhor do Bonfim para e o Natal em Campo Formoso, aí na casa, se não me engano, do Dr. Antônio, vizinho, depois comia uma pizza. E hoje nós invertemos, hoje as pessoas estão vindo para Senhor do Bonfim. É um investimento que eu particularmente acho que o retorno para o comércio é bem maior quando se compara com o próprio São João. São João faz um grande investimento e ele perdura 5 dias. E muitas vezes o evangélico não vai, o idoso não vai, e já o Natal não. Natal é a festa de todos, a festa da família, quem crê, quem não crê, quem é evangélico, quem é católico, quem é idoso, as crianças, todos fazem parte dessa festa do Natal. A gente pode falar aqui, amigos, da educação. A educação, nós, nesse ano 2022, fizemos a reforma de 55 colégios. Fizemos um modelo de gestão diferente. Se fôssemos fazer um processo licitatório para a gente, através da empresa, reformar essas escolas, certamente ultrapassaria seus 5 milhões de reais, e nós não teríamos essa condição de fazer essa reforma. O que foi que a prefeitura fez? Ela fez um levantamento de todos os seus prédios públicos, né, e fizemos um processo licitatório para a contratação de mão de obra. E também fizemos uma contratação, uma licitação para a compra desses materiais. Ou seja, nós fizemos a obra através da execução direta. Dá mais trabalho? Não resta dúvida, Leandro. Porém, a economia para os cofres públicos, essa é inquestionável.
Ô, prefeito.
Isso permitiu a gente fazer uma reforma de 55 novas, 55 escolas. Para o ano de 2023, nós já estamos programando aqui, já começou, mas a gente não deu a ordem de serviço ao ato em si, mas já começou a construção de uma escola com 12 salas.
Uhum.
Essa escola nós estamos construindo com recursos próprios. Aqui em Senhor do Bonfim nós temos uma outra escola também de 12 salas construindo através do governo federal. Beleza, mas essa que eu falo com muita alegria, com ginásio, 12 salas, auditório, tudo isso, essa é com recursos próprios. Na minha cidade, eu desconheço nos últimos 20 anos uma escola sendo construída com recursos próprios. Tivemos oriundas de emendas parlamentares, porém, com recursos próprios essa é a primeira. Estamos também aqui no Alto da Maravilha, ampliando uma escola, botando campo sintético, enfim, estamos dando uma qualidade e a melhoria de equipamentos a todas elas.
Ô, prefeito.
Foi não.
Só para interromper, para lhe perguntar sobre essa questão. Os prefeitos que assumiram em 2021, teve toda aquela questão da pandemia, né? 2020, 2021, aí veio 2022, agora estamos iniciando 2023, mas os prefeitos que assumiram em 2021 pegaram aí uma fase em que foram liberados muitos recursos federais, 2021, 2022, oriundos de emendas parlamentares, para infraestrutura, para investimento em saúde, investimento em educação. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso aí. Até que ponto isso... Para Senhor do Bonfim, porque a gente sabe que foi a realidade de muitos outros prefeitos. As pessoas chegavam a dizer, inclusive, o seguinte, que a maioria das prefeituras estavam com os cofres abarrotados de dinheiro e os prefeitos não estavam enfrentando dificuldade financeira. Foi isso realmente? E esses recursos provenientes de emendas, provenientes de emenda de bancada, de emenda de relator, emendas parlamentares, até que ponto isso ajudou os municípios, e especialmente Senhor do Bonfim, né?
O que é que aconteceu? Em Senhor do Bonfim, eu não posso jamais deixar de agradecer ao deputado Elmar, que foi um recordista de envio de emendas para a nossa cidade. Agora, as emendas do deputado Elmar, elas foram mais voltadas para a área de saúde, emendas de custeio, que ela vem sempre numa boa hora, que a saúde a gente não consegue manter, um custo muito elevado, e também de infraestrutura. Pavimentações, inclusive nós estamos já finalizando a elaboração de um projeto para pavimentação em CBUQ, 5 milhões de reais. Então, o deputado Elmar contribuiu muito, mais 2 milhões também para assistência social. Mas na educação, aqui nós tivemos um diferencial. Qual foi o nosso diferencial? Nós trabalhamos de forma ininterrupta, inclusive até hoje, com a busca ativa. A busca ativa aqui em Senhor do Bonfim, nós temos uma equipe com carro, com veículo zero quilômetro, indo em toda a zona rural, indo nas casas das pessoas e conversando, dialogando. Nós temos uma equipe de professores e professoras conversando com os pais, falando sobre a importância de ter o aluno na sala de aula. Isso é importante, Macário, porque nos permitiu sair de 7.400 alunos para 9.500 alunos. Nós aumentamos 2.100 alunos. E isso, como você sabe, o governo federal ele faz o repasse, né, através do aluno, preço aluno. Foi isso que nos permitiu, no ano de 2022, a gente fazer aqui o auxílio tecnológico. Aquela aula estava híbrida ainda, nós conseguimos ajudar os professores, nós pegamos R$1.127.000 e fizemos para os professores esse valor, para que pudesse ajudar nas suas internet, para pudesse ajudar nos seus equipamentos, nos seus materiais, melhorar a aula. Então, tudo isso foi permitido agora no ano de 2022. Como também nós conseguimos dar a recomposição salarial de 33,24% retroativo ao mês de janeiro. Isso foi histórico aqui em Senhor do Bonfim, a gente nunca tinha visto um valor desse para os professores, e graças a Deus nós conseguimos. Mas na educação, respondendo aí, Marconi, foi graças ao sacrifício, graças a todo esse trabalho da nossa equipe aqui, né, que eu sempre digo, da busca ativa. Inclusive, nós continuamos com esse trabalho. Agora, todo aluno aqui em Senhor do Bonfim que se matricular na rede municipal, ele vai receber uma cesta básica. Então, nós estamos distribuindo uma cesta básica. Aí muita gente diz, ah, mas, poxa, precisa dar uma cesta básica para o aluno se matricular? Não, não é que precise dar. E essa cesta básica, Leandro, ela serve muitas vezes, na grande maioria, para manter essa criança, manter a sua família bem alimentada em sua casa. Nós sabemos aqui na realidade Bonfim, a de Campo Formoso não é diferente, que muitas dessas crianças, elas saem de sua casa de manhã sem a refeição. E é na escola que ela encontra uma merenda de qualidade. Então nós vamos incentivar, dando a todas as famílias, ou por aluno. Ou seja, se aqui o pai tiver 3 alunos na escola, vai receber 3 cestas básicas. E além disso, nós estamos preparando também, já agora, para esse ano, para entregar no início das aulas, um kit escolar. O aluno vai receber um kit com caderno, com lápis, com caneta, com mochila, né, tudo isso, com a farda. São nossos alunos aqui no Senhor do Bonfim, 9.500 alunos, nós vamos garantir isso. É lógico que nós, não tenho dúvida que esse mecanismo vai contribuir para o aumento do número de alunos. E isso, lógico, que a receita só entra para o ano que vem. É sempre na educação, a gente trabalha com o censo do ano anterior. Mas é desse jeito que a gente precisa trabalhar e ver uma cidade cada vez melhor.
Marconi tem uma pergunta aqui, nós estamos conversando com o prefeito de Senhor do Bonfim por telefone, Laércio Júnior, Marconi Nunes.
Prefeito Laércio, boa tarde. O ano passado o senhor protagonizou o sextor anunciando obras. Pretende continuar em 2023, vai passar por uma reformulação. É um modelo de gestão que deu certo?
Marconi, boa tarde, obrigado aí pela pergunta. De fato, Marconi, é a marca registrada do governo aqui da gente em Senhor do Bonfim. Toda sexta-feira do ano de 2022, nós tivemos uma ordem de serviço nova, né? Por que eu estou dizendo ordem de serviço nova? Essas 55 escolas que nós reformamos, nós não demos ordem de serviço. Nós reformamos aqui e ampliamos 14 unidades de saúde. Nós não demos ordem de serviço disso, certo? Reformamos 4 CRAs. Não demos ordem de serviço de reforma. Essas ordens de serviço, eu estou falando de obra nova, de pavimentação nova, de escola nova, né? De unidades novas, da nova sede do SAMU, então, do novo centro de atendimento ao cidadão. Então, quando é uma obra nova, a gente tem uma ordem de serviço nova. E finalizamos, na última sexta-feira do ano 2022, também assinando ordem de serviço. E começamos, Marconi, já em 2023, sexta-feira, nós tivemos aqui o primeiro sextou com obras. Uma pavimentação aqui, vocês que nos escutam aí pela 98FM, devem saber aqui, aquela rua aqui do depósito, que vai sair ali perto da rodoviária. Uma importante rua, uma rua importante na questão da saída para Juazeiro, da saída para UPA, era uma rua esquecida, abandonada, e que nós assinamos a ordem de serviço. Eu estou tirando 20 dias agora de descanso, né, com a família, mas o nosso vice-prefeito Eliseu, ele vai continuar com toda sexta-feira uma obra nova. Sexta-feira agora, ele já me informou que vai para o Tijuaçu. Nós estamos criando lá um centro de cultura, um espaço a mais na escola, né? Um espaço bonito. Tijuaçu, nós temos muitas questões culturais lá em Tijuaçu, né? Nós temos o samba de lata, que é histórico, nós temos um grupo afro, nós temos tudo isso lá de Tijuaçu. Então a gente precisa valorizar ainda mais a cultura lá do distrito. Então já está certo que essa sexta-feira vai ter, na outra sexta-feira também. Marconi, isso é possível que nós nos planejamos. Agora, na primeira semana, quando eu sentei com o nosso secretário Marinho e com o nosso vice-prefeito Eliseu, nós temos 29 obras, repito, 29 obras prontas, licitadas com recurso em conta para que nós possamos dar a ordem de serviço. E é uma coisa boa, Marconi. Primeiro que marcou aqui a nossa gestão, né? Acho que na Bahia... Eu mesmo desconheço outra cidade que toda sexta-feira assine uma ordem de serviço nova. E por que marcou? Porque também fica uma coisa boa, uma relação muito boa com a população. A população, ela, muitas vezes, ela fica perguntando, e a minha rua? E o meu bairro? Né? Fica aquela expectativa, aquela esperança que nós possamos chegar. E também não tem aquele sentimento de egoísmo. Por quê? Porque as pessoas estão vendo que toda sexta-feira Senhor do Bonfim tem uma obra nova. E respondendo, nós reafirmamos um compromisso com o povo de Senhor do Bonfim que em 2023 também iremos continuar com toda sexta-feira uma obra nova. Essas 29 que nós já temos programadas com recursos em conta, nos dá a tranquilidade que até o dia 30 de junho a gente tem obras já pré-agendadas e certas para anunciar. Agora é trabalhar para o segundo semestre, né? Eu tenho certeza que a gente chega tranquilo no mês de dezembro, toda sexta-feira uma obra nova.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Júnior. Eu vou chamar agora Leandro Daniel para participar também da entrevista. Leandro.
Prefeito, boa tarde. Gostaria de saber do senhor como é que está o andamento daquele projeto que foi assinado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, um acordo de cooperação técnica, Prefeitura de Cerro do Bonfim, Consórcio Piemonte Norte de Itapicurô, relacionado aos lixões aqui no território, a começar por Senhor do Bonfim. O que, é que o senhor pode dizer sobre esse acordo firmado o ano passado?
Olha, Leandro, obrigado, boa tarde. Leandro, essa semana, na terça, eu recebi uma excelente notícia que também faz parte desse projeto. Qual é a notícia? Está empenhado junto ao governo federal, empenhado. Ou seja, agora é trabalhar para apresentar os projetos que o recurso vem. A construção de 20 casas num valor de 1 milhão e 900. Mas não vai ser 20, só 1 milhão e 900 só para 20 casas. Vai também ter toda a questão da infraestrutura. Para quem essas casas serão voltadas? Para os catadores de lixo. Catadores do lixão, quem vive no lixão vai ganhar uma casa. Então tudo isso é um processo, né? Quando a gente fala do fechamento do lixão, é um processo complexo, que não é só chegar lá e fechar e enterrar o lixão. Tá, vamos fechar. E o lixo vai para onde? Vai para qual cidade? Qual é o custo para levar isso? Porque Bonfim não tem aterro. O aterro mais próximo que temos é em Quiúba. Qual é o custo que vai ter isso? Certo? E o processo da coleta seletiva, esse é importantíssimo para que a gente possa diminuir o número do lixo que é levado, né? Como é que vamos fazer com as famílias que sobrevivem no lixão? Então, tudo isso está, né, sendo muito bem analisado, está um processo que está caminhando a passos largos, né? A gente tem que trabalhar para que esse orçamento caiba, né, digamos assim, nos cofres da prefeitura, mas eu acho que é uma mudança muito grande. Nós já mandamos para a Câmara de Vereadores esse ano de 2022, o projeto de lei que institui todo o sistema de coleta de lixo da cidade, né? Inclusive a possibilidade da cobrança que todos os prefeitos do Brasil todo serão obrigados a cobrar a taxa de lixo. Não vai ser um mérito de Bonfim, nem também de Campo Formoso, mas vai ser do Brasil todo. É lógico que para a gente cobrar essa coleta de lixo, se faz necessário a gente ter uma destinação adequada. Ninguém vai querer pagar a taxa da coleta de lixo, né, para a gente, a prefeitura, recolher e jogar a céu aberto. Ninguém, nem o próprio Ministério Público vai aceitar isso. Diga de passagem, o próprio Ministério Público tem sido parceiro de todas as horas aqui do consórcio, de todos os municípios nesse processo. Mas estamos andando sim, e a última notícia que nós temos agora é essa, que eu recebi de terça-feira, inclusive nem ainda passei para a imprensa em Senhor do Bonfim, estou passando para vocês, que foi a conquista aí de 20 novas residências, no valor de 1 milhão e 900, que vai beneficiar essas famílias que sobrevivem hoje do lixão.
Agora já 1h28, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Júnior. Prefeito, no início a gente falava sobre essa projeção para 2023. O que é que o senhor destacaria que está projetado, programado para acontecer aí, eu diria no primeiro ou no segundo semestre de 2023, e que o senhor tem colocado aí como meta para entregar à sociedade bonfinense?
Olha, Macário, Leandro e Marcos, o que nós temos aqui para 2023, né? Eu vou destacar aqui algumas coisas que vejo como muito importantes. O primeiro aqui que nós vamos falar é essa escola. Para mim, quando você investe na educação, quando você investe nas crianças, eu tenho certeza absoluta que o retorno, ele vem, né, a passos largos. E estou falando isso porque aqui em Senhor do Bonfim também nós temos uma creche, meus amigos. Essa creche tem 12 anos que ela está em construção. 12! E nós vamos inaugurar ela esse ano, né? Não sei porquê, mas se demorou tanto. E aqui é naquele, no Brisas, quando você vai para Juazeiro, tem aquele conjunto habitacional. Quase 8 mil pessoas moram ali. E a prefeitura gasta com ônibus, pegando essas crianças, trazendo. Agora nós vamos investir e vamos terminar. E lá também tem essa escola de 12 salas, que é do governo federal, e temos a nossa de recursos próprios. Essa aqui, para mim, é o grande X da questão. Eu posso falar também aqui na saúde que esse ano, agora no primeiro semestre, nós vamos iniciar um centro de especialidade. Senhor Bonfim, chegou a hora da gente ter um centro de especialidade municipal, vai ser ali vizinho a 25 de janeiro, já está quase tudo pronto para inaugurarmos. Como também na saúde, eu posso estar falando que nós vamos inaugurar nova sede do SAMU. Quem vai para Juazeiro, do lado da UPA, a nova sede do SAMU. Mas tem uma coisa que é muito mais importante para a gente, é com relação às cirurgias eletivas, que nós já estamos preparando para fazer em Senhor do Bonfim, e também as cirurgias ortopédicas. Senhor do Bonfim, há 16 anos, quem quebra um braço tinha que ir para Miguel Calmon. Não dá mais para aceitar isso. E como eu sempre digo, essa briga não pode ser só do prefeito Laércio Júnior. Essa luta tem que ser também do prefeito de Andorinha, do prefeito de Aguarari, do prefeito de Filadélfia, porque eles também sofrem como eu sofro. Quando a gente estiver aqui agora, em Senhor do Bonfim, fazendo as cirurgias ortopédicas, quando tiver algum problema nessa cidade, não iremos mais para Miguel Calmon, e sim para Senhor do Bonfim. Então, são mudanças drásticas, são mudanças que vão melhorar muito a saúde aqui em nossa cidade. E estamos também fazendo um grande projeto agora de construção do nosso centro administrativo. Ele está na ideia, está sendo feito o projeto, está sendo elaborado o projeto. Bonfim hoje, Macário, tudo nosso aqui é alugado. Sede da prefeitura é alugada, porque vocês sabem, aquele prédio antigo da prefeitura, o telhado ia caindo. Desde 2018 tem um laudo condenando lá o telhado. E nós saímos, estamos aqui no shopping hoje, mas iremos fazer o nosso centro administrativo. A assistência social é prédio locado, a educação é prédio locado, tudo aqui em Bonfim é locado. E nós vamos fazer um grande centro administrativo. Nós já recebemos, ali na área próximo do Açaí, uma doação, e aqui eu quero externalizar o meu agradecimento ao senhor Paulo Braga de Miranda. A gente tem que agradecer, né, até porque as homenagens a gente tem que ter feito em vida. Paulo Braga, ele ajudou ao governo do estado quando deu a sede da Policlínica, ajudou ao governo do estado quando deu terreno para a construção de uma escola agora de 17 milhões. E agora ele está dando uma terra, uma área nobre aqui em Bonfim, 30 mil metros quadrados. E nós vamos construir o centro administrativo de Senhor do Bonfim, né? Posso também dizer que nós temos já, fora essas 29 obras que eu relacionei, que toda sexta-feira nós vamos estar anunciando uma obra nova em Senhor do Bonfim, nós estamos finalizando um projeto para levar para a Codevasf, que são 5 milhões de obras de ruas em CBUQ, o asfalto quente. E eu vou priorizar ruas importantes, como aquele acesso ali da Olaria. Quem vem de Campo Formoso já vai entrar direto pela Olaria e já sai no mercado de Senhor do Bonfim, no centro comercial. Nós vamos priorizar também ruas como a Rua das Oficinas aqui, a Rua João Duval Carneiro, aquela Rua do Açaí para entrar na Umburana, a Rua Filho Santos Dumont, né, que é uma rua importante também. Enfim, ruas que são ruas que a gente pode dizer que ajuda o tráfego, a entrada e a saída de veículos. Então, 2023, eu tenho certeza que 2022 já foi bom e 2023 vai ser excelente por tudo isso que nós estamos planejando. E que tem muitas outras coisas, como também agora eu me comprometi com o povo de Senhor do Bonfim, que no dia 28 de maio, aniversário da cidade, nós vamos dar a ordem de serviço para a reforma do centro cultural. Bonfim é um celeiro da cultura, né? E a gente fica com aquela inveja boa de Campo Formoso. Repito, inveja boa de Campo Formoso, que tem um lindo centro cultural. Então a gente precisa ter o nosso. Infelizmente, o que me deram foi um prédio lá abandonado, largado, e que a gente vai ter que se virar. Vou bater na porta do governo do estado, irei, vou pedir. Do mesmo jeito que o governo do estado investiu em Campo Formoso, ele precisa também investir em Senhor do Bonfim, para que a Casa dos Artistas, ela vire, de fato, um local adequado, bonito, que Bonfim é essa cidade, a capital baiana do forró. Então a gente precisa ter um palco para os nossos artistas, como também me comprometi. Aqui, mais precisamente, na praça do Ministério Público, aqui é a Praça Dona Lindô. Ali hoje é um ambiente que de noite, às 19 horas, Leandro, mulheres, ninguém gosta de andar ali, porque tem medo, é escuro, é um lugar receoso. E eu estou falando de um local do lado da Igreja Católica, 100 metros da Igreja Católica, no coração do Senhor do Bonfim. E que nós vamos fazer um processo de revitalização, de reurbanização. Vamos fazer ali um calçadão transitável. Nós vamos estender o calçadão do Senhor do Bonfim, porém essa parte vai ser trafegável. Ou seja, como é o Largo 2 de Julho em Salvador. Então tem muita coisa boa preparada para o Senhor do Bonfim, essa cidade que, graças a Deus, está no caminho certo, porque a gente tem andado com o pé no chão, com a cabeça erguida, com Deus na frente, e tem dado tudo certo.
Bom, prefeito, Marconi tem ainda uma pergunta. Prefeito Laércio Júnior, senhor Bonfim, Marconi.
Prefeito, rapidamente, para a gente finalizar, é sobre o aterro sanitário que pode ter um comum acordo entre Campo Formoso e Senhor do Bonfim. Participamos de diversas reuniões e encontros com o consórcio. Esse entendimento já está no foco também do senhor para 2023, a definição dos lixos aí para a região, apenas definir o local para o aterro sanitário?
Olha, Marconi, na verdade a gente tem tido reuniões muito propositivas. No início do ano 2021, eu conversei com o promotor e com os prefeitos que nós temos que ter reuniões a cada mês para discutir a questão do meio ambiente. A questão do lixão, muitas vezes, políticos que passaram não deram a importância devida, justamente porque eu acho que é uma causa que não dá voto, digamos assim, né? É uma obra que não é vista, e eu acho que por isso que não teve o carinho necessário. Nesses dois anos, posso dizer que nós já avançamos bastante. Quando eu digo nós, todas as cidades da região, quando nós fizemos o plano regional do resíduo sólido, avançamos bastante. Não dá, Marcondes, para a gente conceber Bonfim andar sozinho sem Campo Formoso. Não dá para entender que Campo Formoso vai andar sozinho sem Senhor do Bonfim. A solução tem que ser conjunta e, obviamente, beneficiar as outras cidades pequenas, como Antônio Gonçalves, menores que a nossa, né? Como Antônio Gonçalves, como Pindobaçu, né? Todas as outras cidades que vão depender. Uma coisa é fato, na hora que instalar, né? Aqui em Senhor do Bonfim ou em Campo Formoso, automaticamente, o Ministério Público do Meio Ambiente vai dar um prazo aí estourado de 30 dias para que as outras cidades se adequem aí. Então, é um sistema que tem que andar todo mundo de mão junto. Posso dizer que nós estamos com... digamos assim, andando a passos largos. Tenho conversado bastante também com o prefeito Elma, que aproveito para mandar um abraço, né? Eu não tenho dúvida que no ano 2023 acredito que a gente chega muito próximo, né, a uma solução para essa questão do lixão aqui. Tanto, como eu digo, não é só de Bonfim. É Bonfim, é Campo Formoso, é uma questão regional.
Ô prefeito, para a gente fechar aqui, uma pergunta que é de cunho da Secretaria de Segurança Pública, é do Estado, mas é dentro de Senhor do Bonfim que está acontecendo também. Não apenas Senhor do Bonfim, mas também, vou frisar bem, em Senhor do Bonfim, a violência, especialmente envolvendo jovens. O que fazer, como fazer e a quem recorrer para tentar resolver?
Olha, eu agradeço, Macário, a essa pergunta. Por que eu agradeço? Porque Bonfim realmente também, como você bem colocou, está nos deixando preocupados. Aqui Bonfim está matando um por dia, quando não é dois, né? Mata um de noite, mata o outro de manhã, quando muitas vezes não consegue matar, vai para a UPA para matar lá dentro, quando acha pouco, vai para o velório também para resolver. Então são situações que está desse jeito, está deixando o povo com medo. Aqui em Senhor do Bonfim, a gente tem ajudado bastante a polícia militar no que precisa, de logística. Ah, quando vem para aqui a especializada, então a gente precisa ajudar com a estrutura de hospedagem, de alimentação, a gente tem buscado ser parceiro. Mas não pode ficar só esperando remediar, né? Não pode ficar trabalhando que nem quando o dente está doendo, a gente fica botando xilocaína. Não resolve. Nós temos que ter um plano de ação aqui mais enfático. E aí eu vou, esses próximos dias, provocar, mesmo estando de folga, mas provocar o nosso comandante aqui, o comandante regional, o governo do Estado, está chegando a hora de se preocupar com o Senhor do Bonfim, com o Campo Formoso, com o Filadélfia, com o Jaguarari, fazer uma política aqui mais agressiva no sentido da defesa do cidadão de bem. Aqui em Senhor do Bonfim, recentemente, está circulando nos vídeos aqui, os grupos aqui, facções, como eles mesmos se intitulam, né, com grandes armas de grande calibre, né, fuzil, e falam muito abertamente: Senhor do Bonfim, estamos chegando. Então um vídeo desse, quando circula na rede social, ele amedronta todo mundo. Ele nos deixa muito preocupados. Em conversa com algumas pessoas da polícia, a polícia já informou que tem conhecimento disso, recebeu também esses vídeos. Mas a gente precisa ter uma situação mais orquestrada para não sair de Bonfim e ir para Campo Formoso. Não sair de Campo Formoso e ir para Saúde. Não sair de Saúde e ir para Pinobaçu. Tem que ser uma coisa regional, uma coisa forte, firme. E eu espero que o governo do estado, ele consiga agora, na gestão do governador Jerônimo, encontrar uma solução para combater a criminalidade como deve ser combatida, com coragem, com determinação, e a gente precisa dessa atenção, né? E eu estou aí para bater na porta do estado, como também ajudar, como a gente vem ajudando no que for preciso.
Ok, prefeito, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Lamentamos, porque como o senhor mesmo disse aqui para a gente, teve que atrasar a saída das férias para atender aí o último compromisso que o senhor tem, segundo o que o senhor mesmo nos falou. Então, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Boas férias, bom descanso.
Obrigado, Macário, obrigado, Leandro, obrigado, Marconi. Eu que agradeço a vocês pelo carinho. Vocês aqui aproveitam a oportunidade para me dizer, para falar ao povo de São Formoso da minha relação sempre saudável, respeitosa, cordial, e que admiro a imprensa, né? Porque eu encaro a imprensa como, na verdade, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com a imprensa, eu não tenho. Se a imprensa critica, ela fala, ela está me ajudando a corrigir os erros ou aonde eu posso melhorar. Então eu quero agradecer a vocês da imprensa, né, pelo carinho. Eu sempre, quando estou em algum evento, o Marcondes sempre faz questão de encostar, me entrevistar, e eu fico feliz, porque, como eu sempre digo, eu sou um defensor do crescimento regional. Eu sempre digo nas minhas entrevistas, em especial aí com vocês, que Senhor do Bonfim, ela só consegue crescer se estiver junto com Campo Formoso, com a cidade da região. Então, essa proximidade que vocês fazem comigo, com o povo de Campo Formoso, eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho, a todos vocês da 98 FM. Falar também aqui rapidamente, que, né, da aquisição, que hoje virou uma referência, Senhor do Bonfim também, 43 veículos, zero quilômetro, nós compramos. Inclusive hoje eu recebi mais um ônibus zero, ainda tem mais carro para chegar. Foram 43 veículos, zero quilômetro, que nós compramos, graças a Deus. Enfim, agradecer a vocês pelo carinho, desejar a todo o povo de Campo Formoso um feliz 2023. A gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar, a gente precisa fazer política com P de progresso, com P maiúsculo, acreditar que pode fazer cada vez melhor, e é dessa forma que nós vamos trabalhar. Muito obrigado a vocês pelo carinho, um grande abraço a cada cidadão campo-formosense, né? Muito obrigado a vocês também pelo carinho. Quando vou em Campo Formoso, sou muito bem recebido, e aqui em Bonfim também nós temos o orgulho e o prazer de receber o povo de Campo Formoso. Um grande abraço, vamos com fé, que a fé não costuma falhar.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Júnior, nessa série de entrevistas que teremos aí com prefeitos da nossa região.